no ar o E o Vencedor é da Rádio Observadores. Esta sexta-feira, a pontuar os protagonistas da atualidade, vão estar a Alexandra Machado, o Ricardo Conceição, que se juntam à Helena Matos e ao Paulo Ferreira, mas não ficamos por aqui. Hoje está também connosco e, de novo, o André Azevedo Alves. Carla, em véspera de fim de semana, vamos quase todos a caminho de Viseu, indo eu.
Boa, cantaste.
E à boleia do Presidente da República.
É a entrevista do momento, é inevitável. Marcelo Rebelo de Sousa deu ontem essa entrevista à CNN Portugal. Tantos aspectos sobre os quais podemos parar. André Azevedo Alves, bom dia. Que nota dá? Que nota dá esta prestação do Presidente da República?
Vou ter de dar uma nota baixa e procurei explicar então, brevemente porque eu darei 7 valores. Porque parece-me que Marcelo Rebelo de Sousa está a ser mais uma vez vítima da sua busca incessante pela popularidade e de alguma forma vítima da sua própria inteligência. E gostava de pegar na referência de Marcelo Rebelo de Sousa a ser o seu lamento, a ser mal amado pelos líderes da direita, não é? Que me parece que é uma espécie de narrativa que Marcelo criou agora a posteriori para justificar a sua própria conduta ao longo dos últimos anos. E é uma narrativa, enfim, não acho que seja uma narrativa estúpida, uma narrativa criada por alguém inteligente, não me parece de todo que corresponda à realidade. Acredito que o próprio Marcelo acredite na narrativa que criou, não é? Ou seja, que se tenha, às vezes é um problema das pessoas inteligentes, é convencerem-se que as próprias realidades alternativas que criam correspondem à realidade. Mas de facto parece-me que é uma versão muito distorcida do que se passou e do que se tem passado. A proximidade ao Partido Socialista e a António Costa parece-me que tem sido uma opção deliberada de Marcelo Rebelo de Sousa, só que agora, nesta chegada ao ponto em que estamos, em vez de assumir essa decisão e de a justificar de alguma outra forma, Marcelo parece-me preferiu tentar remeter o ónus para as lideranças, para os vários líderes da direita, e dessa forma dizer, bem, eu só não estive bem com todos porque eles não quiseram, portanto não foi ele, Marcelo, que tomou essa opção, e portanto isso também, dessa forma,
André,
escapa à responsabilidade. Sim.
André, é um daqueles casos em que se inverte aquela coisa de a culpa não é minha, a culpa não é tua, é minha, não é?
Exatamente. Parece-me, de facto, esse tipo de inversão. E acho que isso liga também com a tal questão da popularidade, ou seja, Marcelo não quer assumir, no fundo, o ónus de uma posição que tomou, que se calhar até pode ser justificável de várias formas, pela fragilidade das lideranças que a direita teve ao longo dos últimos anos, por outros fatores contextuais, mas Marcelo não quer ir por aí. Marcelo quer basicamente dizer, eu só não estive bem com todos porque eles não quiseram estar bem comigo. Ora, a verdade é que não era possível estar bem com todos, e a verdade é que Marcelo foi tomando e vai tomando opções de, nomeadamente, apoiar António Costa, sustentar o governo, etc., e opções que não são, que tinham alternativa, não é? Que têm alternativa, mas Marcelo prefere não assumir essa responsabilidade, e por isso eu vou para os 7 valores.
Sim, mas André, será que estas declarações podem comprometer a relação que Marcelo terá com o novo líder do PSD, Luís Montenegro?
Ao mesmo tempo, Marcelo, e mais uma vez isso parece-me consistente com este padrão, pisca o olho a Montenegro, não é?
Sim.
Portanto, diz, vamos ver, pode ser que agora seja diferente. Portanto, é quase que...
É o professor com o aluno.
Exatamente. Olha, se te portares melhor do que quem esteve antes de ti, pode ser que as coisas corram melhor. Quer dizer, parece-me que o novo líder do PSD, de alguma forma, quer dizer, também tem que tentar ter uma relação institucional com Marcelo Rebelo de Sousa, nesse sentido será lógico ter a melhor relação possível. Agora, há uma coisa que me parece claro, é que Marcelo não é confiável, não é? E, portanto, não me parece que Montenegro deva ou vá hostilizar o Presidente da República. Agora, também me parece que, infelizmente, o Presidente da República já deu provas de não ser confiável. Marcelo atuará em função do que acha que são os interesses de preservação da sua própria popularidade e da sua própria imagem no imediato. Acho, aliás, que essa, essa deriva e essa obsessão com a preservação da popularidade imediata vai provavelmente ter um impacto profundamente negativo no que será o legado deixado por Marcelo Rebelo de Sousa, mas ele tem preferido focar-se na sua imagem a muito curto prazo. Não vejo que vá afetar muito a relação com o Montenegro. Agora, parece-me é que, acho que dificilmente Montenegro, ou seja, quem for, vai comprar essa narrativa, essa realidade alternativa que Marcelo procura agora passar, de que só não se deu bem, ou só teve relações tensas, ou más relações mesmo com as várias lideranças, ou com a maior parte das lideranças à direita. Eu ontem recordava que Marcelo estava a ser injusto com Francisco Rodrigues dos Santos, que se colou inequivocamente ao Presidente da República, ainda que não pareça ter extraído grandes benefícios eleitorais disso, mas creio que dificilmente à direita Marcelo poderá ser visto neste segundo mandato como uma figura confiável ou até como uma figura imparcial.
Ricardo, é também desta mais de uma hora de entrevista, o que é que destacas? Foi dito tanta coisa também esta relação com as direções da direita?
Sim, eu acho que o André tocou aqui em pontos essenciais, mas Carla, se me permites, eu acho que falta aqui um bocadinho de poesia, falta aqui um poema.
Ainda bem que estás cá, Ricardo Conceição. Deixa-me
citar, não é? Ora, trus, 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 ora, trás, 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 indo eu a caminho de Viseu, encontrei o meu amor, ai Jesus que lá vou eu. E acho que esta entrevista foi um bocadinho esta canção popular, porque Marcelo Rebelo de Sousa tem o dom de nos conseguir agarrar ao ecrã, é um comunicador fascinante. Eu não consigo desligar, ou seja, não consigo deixar de ver. Continua a surpreender, às vezes em cada frase, em cada gesto, e nós não conseguimos largar o ecrã. E isto
é isso,
olhando...
e os acidentes na autoestrada.
Exatamente. Isto é arte de comunicação em movimento. É este formato mais descontraído favorece-o claramente. Isto, como a Helena Matos dizia há pouco, no arranque do Contracorrente, isto foi um excelente momento de televisão. Agora, a pergunta que temos de fazer aqui é isto que queremos de um chefe de Estado? É este tipo de descontração quando se atribui a culpa à oposição pela ineficácia? É este tipo de descontração que queremos quando a mais alta figura do Estado fala do Primeiro-Ministro e atribui parte do sucesso do governo ao facto do Primeiro-Ministro se ter colado ele próprio ao Presidente? Eu, como já percebemos, com a citação inicial, eu sou um adepto da descontração e das imagens, do mata-borrão, acho tudo isso ótimo para a comunicação, acho que é muito eficaz, mas aqui o peso institucional, o peso do cargo, acho que obrigava a outra pose, a uma comunicação mais institucional, porque, quer dizer, estamos a falar de pessoas que têm nas mãos o nosso presente e o nosso futuro. Estamos a falar de pessoas que têm o dever de encontrar soluções para os problemas da saúde, da segurança, da economia. E isto é tudo como se estivéssemos ali a fazer uma viagem para Viseu, e o Paulo faz muitas viagens entre Lisboa e Viseu. Estivéssemos a
não costuma
viajar,
filmar.
Exatamente, não. Infelizmente. Parece que estamos a viajar com aquele tio que não se cala e que fala sobre tudo e mais alguma coisa, sabe mesmo. Tudo. E ele próprio diz que é um tio, não é? Que é uma figura familiar para os portugueses. Mas, tirando isto tudo, e se esquecermos um pouco o conteúdo, foi um ótimo serão de televisão. Eu não consegui desligar, confesso, porque tudo aquilo é de tal maneira desconcertante por vezes que é um excelente programa de televisão. Se quiseres uma nota, okay, Carla, eu se calhar dou assim um 15 ou um 16 ao programa de televisão, a Marcelo, o comunicador, o chofer, comunicador, analista.
E faz piscas.
E fiz tudo, e muda de roupa pelo caminho.
Exato.
É tudo incrível, não é? Mas depois, a parte institucional, que é o Presidente da República, que, como dizia a Helena Matos há pouco, foi eleito para uma função, que é uma função pesadíssima e nobre, onde é que está o Presidente da República no meio disto tudo, não é? E aí se calhar acompanho o André Azevedo Alves e tenho que dar um 7.
Portanto, o teu coração balança entre o 7 do Presidente e um belo programa de televisão.
Quase que faltou aquele momento em que cantavam os dois, a Anabela Neves e o Marcelo, só não batiam palmas para que o Marcelo não tirasse as mãos do volante, não é? Mas,
também há uma canção sobre o senhor condutor, ponha
as
mãos, ponha o pé no acelerador.
Um carpool karaoke, não é?
Alexandra, foi um bom serão televisivo? Alexandra está a pensar.
Está a pensar, ora bem, está a pensar.
Está a estacionar. Paulo, também queres falar desta entrevista?
Quero.
A Helena Matos dizia que não foi uma entrevista, foi um monólogo.
Foi uma conversa. Foi uma conversa, obviamente. Não, não foi uma entrevista de escrutínio, nem o formato era esse, atenção.
Sim, e não é a primeira vez que um político faz isto ou que um canal de televisão promove este tipo de conversas informais.
Por regra, até no banco de trás.
É verdade.
Esta foi nos bancos da frente. Não, e eu acho estes formatos que fazem todo sentido, acho que são transparentes de alguma maneira porque nos ajudam a conhecer melhor as pessoas. Não é que nós não conheçamos já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas acho que há aqui um exercício também de transparência. What you see is what you get, de alguma maneira. E o que é que nós vimos ali, concordando eu com tudo aquilo que foi dito, é que, de facto, Marcelo é igual a ele próprio, não é? Ele sabe tudo e adora tática política e partidária e nada sobre políticas. Eu acho que o que resulta, posso estar aqui a ser injusto, porque a viagem e a gravação duraram 4 horas e o que vimos ontem foi uma edição, o que é normal, de 1 hora e 7 minutos. Provavelmente nas outras 3 horas falou-se muito de políticas, isto é, de funções do Estado e daquilo que o Estado deve ser. Sai-se dali, e Marcelo adora isto, mas Marcelo sempre foi assim, atenção, mesmo no comentário televisivo, que aquilo foi um comentário televisivo, vê-lo ali como presidente ou há anos na TVI ao domingo em estúdio, foi rigorosamente a mesma coisa. O mesmo tipo de lógica de análise, o mesmo tipo de output, fica sem saber que país é que quer Marcelo, Presidente da República, o que é que ele abençoa para todos nós, daqui a 4 anos, quando deixar depois de 10 anos de presidência, ele vai olhar para trás e vai olhar para o ponto de partida, ponto de chegada, vai ficar satisfeito com o resultado ou não? Que país é que ele gostava de ter para os netos? Ele gostava que os filhos imigrados regressassem, o que é preciso o país fazer para isso? E, portanto, tudo isto que tem a ver com políticas, eu acho que os presidentes têm que usar o cargo, o peso do cargo institucional, e neste caso Marcelo ainda por cima, a sua popularidade, que é muita, e isso deve ser ele próprio, devem usá-lo com algum sentido, mas parece que para Marcelo o fim é este mesmo, é os jogos políticos e partidários. O fim não é utilizar esses jogos políticos e partidários com funções mais nobres, agora por estar a funcionar melhor, o país melhor, aquela coisa toda. Não é? Portanto, ele tem uma visão lúdica da política, o que é ótimo, porque há aquela velha máxima, não é? Arranja um emprego que gostes e não precisas trabalhar a vida toda. E, portanto, Marcelo chegou lá e ele nota-se que ele se diverte com aquilo, que aquilo corre-lhe nas veias, bem disposto, por isso é que ele anda sempre a 200 a hora. Não é no carro, atenção, que ele sempre cumpriu os limites de velocidade, mas tem uma vida frenética, não é? Nota-se que adora estes jogos, os cálculos mentais de direita, de esquerda, e o que é que este fez para conseguir mais popularidade e aquilo... E, portanto, é um bocadinho a mesma coisa ouvi-lo ali enquanto comentador. Agora, eu acho também, isso nota um pouco que Marcelo, o excesso de preparação que ele tem para estes jogos políticos, tem depois falta de preparação em termos técnicos, em alguns dossiês. Ele sabe muito sobre política e pouco sobre políticas, e já o apanhámos várias vezes com dados errados. Esta coisa que a Helena Matos há pouco disse, ele dizer, isto, dois terços do eleitorado chega são imigrantes brasileiros. Bom, isto não resiste a qualquer fact-check. O Presidente da República não pode dizer estas coisas de boca para fora, por todas as razões e mais algumas, pelo estigma que pode criar junto de uma comunidade, porque não é verdade, antes de mais. Onde é que ele viu a sondagem? Mas quê? Fez-se uma sondagem, um estudo académico sobre o eleitorado Chega e chegou-se a essa conclusão? Não pode, e portanto é este tipo de percepções e de erros, de má preparação que Marcelo também demonstra. Há poucos dias notou-se mesmo a sua má preparação técnica sobre o mecanismo de compensação do gás, que Marcelo não percebeu. Ele não sabe como é que aquilo funciona. Mas o facto de não saber...
Mas aí, Paulo, acho que ninguém percebeu.
Pois, sim, percebe-se um bocadinho, quer dizer, e o Presidente devia ter chamado dois ou três especialistas, se calhar que lhe explicassem como é que aquilo funciona. Mas o facto de ele, não ter percebido, ter dito que não percebeu, não inibiu de emitir logo uma opinião definitiva sobre o assunto. E já antes, por exemplo, podíamos recuar, quer dizer, Marcelo, Presidente da República, achou que o país podia passar no regime do horário na função pública para as 35 horas sem custos adicionais, orçamentais. E promulgou o diploma, está escrito no texto que justifica a promulgação, promulgou o diploma nesse pressuposto. Portanto, há aqui uma má preparação técnica a todos os níveis. Eu, olhando para isto, quer dizer, não havendo novidade em relação ao Presidente da República, que mais uma vez tem um estilo informal que eu acho que é ótimo, eu prefiro de facto este exercício informal e próximo do poder do que outro tipo de estilos. Cavaco Silva, por exemplo, é um bocadinho o oposto disto. Sim. É muito formal, quase não sorri, portanto a proximidade com Cavaco é mais difícil. Agora, confunde-se informalidade com este pisar de risco. Sim. Para lá daquilo. Sim. Que são as funções do Presidente. Eu atribuí a isto uma nota positiva pela transparência. Aquilo ninguém vai ao engano. Dariam 14 a esta postura de Marcelo.
Ah, esta forma transparente de ser de Marcelo, ser Marcelo. Alexandra Machado, agora sim, já estacionaste o carro. O que é que achaste da entrevista do Presidente da República?
Não podia dar uma entrevista à mesma altura que estou a conduzir, olha. Mas só queria dizer uma coisa muito rápida sobre a forma.
Não digas que só fazes uma coisa de uma vez, olha que não.
Não é verdade, eu até gosto de conduzir.
Lembra-te a noite das eleições em que Marcelo deu aquelas voltinhas com o carro e demorou a estacionar.
Olha, e também me lembro dele ter batido com o carro quando estava a sair
da Cidadela de Cascais, creio.
Exatamente. Olha, mas ainda sobre a forma, uma coisa muito rápida. Gostei particularmente da hora que foi transmitida a entrevista, porque pode ter ajudado muitos pais, porque aqueles que têm que sair à noite para pôr os filhos nos carros, para dar a voltinha para eles adormecerem, ontem não precisaram, puseram os filhos à frente da televisão e aquilo deve ter ajudado bastante a simular uma situação dentro do carro. Isto sobre a forma, e acho que a hora foi muito adequada. E também percebi que a Anabela Neves, às tantas, parecia que estava até um bocadinho com algum receio, não é? Ela estava assim com um bocado assustada quando se sentou ao lado do condutor. O que ela achava é que ia entrevistar o Presidente, mas saiu-lhe a outra personalidade de Marcelo, que foi o comentador. E como, enfim, já foi dito aqui neste vencedor, este comentador em particular tem muitas responsabilidades. E diga-se de passagem que está muito cheio de si. Para mim, dois temas que sobressaíram, e vocês já falaram desta entrevista, foi o das direitas, já lá vou, mas o da saúde também, e aquela crítica aos médicos por causa das escusas, ajudando, aliás, e mal, acho eu, a criar equívocos maiores sobre estas escusas, e a defesa a Marta Temido, que não se percebe. Esta defesa de Marcelo Rebelo de Sousa a Marta Temido, parece que está ele também a querer segurar a Ministra da Saúde no cargo. E este é um tema que eu acho que vai dar muito o que falar. O outro tema, claro que vocês já falaram aqui bastante, e sob o manto de comentário, foi Marcelo a pôr-se em bicos de pés. Costa colou-se ao Presidente e ganhou. O PSD não se aproximou e perdeu. O que Marcelo também tentou com estas palavras explicar um bocadinho as críticas que se fazem de transportar Costa muitas vezes ao colo, da proximidade que tem com Costa, mas o próprio Marcelo atira demasiadas vezes o PSD para o vazio, tentando arrumar com assuntos que estavam a ser cavalgados pelo Partido Social-Democrata para fazer oposição. E ainda recentemente aconteceu isso no caso Endesa, que já aqui, aliás, Miguel Santos Carrapatoso explica bem a dissintonia entre Marcelo e PSD num texto que foi publicado ontem no Observador. E é mesmo isso, é Marcelo a ser, pôr-se muito em bicos de pés nesta entrevista. Eu acho que estes dois temas vão ficar e vão ser lidos até à exaustão. Foi pena não termos ouvido a resposta final de Marcelo sobre André, porque a bateria da câmara sobreaqueceu. E eu fiquei com curiosidade para saber o que é que iria dizer depois, e tenho pena que a entrevista tenha tido aí um corte. Mas pronto, depois da minha... Eu que estou como o Ricardo, eu via aquilo e veria às 4 horas, se tivessem passado as 4 horas. E depois da minha paciência evangélica...
Temos que ligar uma daquelas plataformas de streaming, pode ser que eles...
Acho que vai haver uma segunda parte no fim de semana.
É a nova temporada.
Parece que sim, mas acho que nunca vão transmitir as 4. Eu dou 7 a Marcelo, estou com o André... E divido a nota do Ricardo por 2. Eu dou 7 a Marcelo.
Dás 7, embora o programa tenha sido um bom programa. A Helena Matos não vai falar sobre isto agora, porque tem um contracorrente para analisar esta entrevista, mas Helena, queres pegar numa polémica que ontem envolveu a CAP e a Ministra da Agricultura?
Sim, vocês desculpem, mas há país para lá de Marcelo, portanto, ou mesmo há país, porque Marcelo realmente fala muito de si e pouco ou nada sobre o país, que confundo, na minha opinião, com os beijos que dá e os abraços que troca, mas o país é um pouco mais complexo do que aquilo que se pode pensar muitas vezes deste tipo de intervenções e de discursos e de entrevistas e de monólogos. Nós tivemos aqui Maria do Céu Antunes, é Ministra da Agricultura, e em primeiro que faz umas declarações em que diz, porque a CAP, que é a Confederação dos Agricultores Portugueses, tinha declarado inexistente a resposta do governo para mitigar o impacto da seca no setor da produção animal. E aqui estou a citar. E Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura, respondeu: é melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista. Fim de citação. Em primeiro lugar, temos, quer dizer, não faz sentido, porque não é suposto, nem eu quero acreditar, nem ninguém, penso eu, que a ministra pode estar a condicionar os apoios aos agricultores por causa desta confederação ter aconselhado, segundo a ministra, ao não voto no Partido Socialista. Convém aqui fazer um reconhecimento, a CAP, até um bocadinho mimetizando aquilo que aconteceu em Espanha, veio apelar a que não se votasse nos partidos que, eventualmente, se quisessem apoiar noutros partidos que têm, segundo a CAP, uma postura anti-mundo rural e anti-produção animal, anti-pecuária. Portanto, estamos a falar concretamente do PAN. E, portanto, naquela fase de grande namoro Partido Socialista PAN, houve uma colagem, para usar a expressão de Marcelo Rebelo de Sousa, houve uma colagem e, portanto, a CAP, preocupada com muitas das propostas do PAN, veio, de facto, teve essa intervenção. Agora, quer dizer, a ministra vem dizer, é melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista. Quer dizer, o que é que isto tem a ver agora com os apoios da seca? Todos nós, quando ouvimos isto, sentimos a ecoar ou a recuar, aqui em efeito de ressonância, aquela frase de Elisa Ferreira, o dinheiro é do Partido Socialista, o dinheiro é do PS. Bem, isto não faz sentido algum, nem se acredita que Maria do Céu, ou pelo menos eu não acredito que Maria do Céu Antunes tenha na sua prática este condicionamento da gestão dos apoios em função das tomadas de posição pelas associações durante campanhas eleitorais, que isto não se pode acreditar que isto seja verdade, e creio que estas declarações feitas numa unidade de produção de citrinos ao pé de Portimão, o Morgado da Torre, foram, assim, talvez certamente justificadas pelas temperaturas ambientes ou qualquer coisa assim do género. Agora, tudo isto também revela uma outra coisa, que é a perda de importância, pelo menos mediática, que estas questões da agricultura têm tido e da pecuária. Noutro tempo, umas declarações, já a própria invisibilidade quase da ministra, o seu perfil muito apagado, eu sei que estamos num governo de ministros quase todos de perfil apagado, mas a agricultura é uma pasta que tem vindo, digamos que os animais do campo têm perdido a visibilidade face aos animais da cidade.
E, portanto, Helena, vou-te pedir mesmo para terminar com a tua nota e uma última frase.
Bem, eu vou dar um 10, porque é aquela nota do benefício da dúvida. Gostava mesmo de perceber o que é que Maria do Céu Antunes quis dizer com isto. Quero apenas lembrar que o facto de não estarmos a dar assim uma tão grande importância a isto, eu sei que o PSD, o CDS, mas não é só espuma, quer dizer também, como eu disse, os animais e os plantas do campo estão a perder terreno face aos animais e às plantas da cidade, e agora ser ministro da Agricultura é bem mais fácil do que aqui há uma década.
E por isso esse, ainda assim, benefício da dúvida para essas declarações da Ministra da Agricultura, um 10 a fechar o último e o vencedor é desta semana. Estamos de regresso, não na segunda, mas na terça-feira.